Bom, vamos lá. Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Começando mais uma edição aqui do podcast. E eu descobri que é podcast, não é podcast. Durante 55 episódios eu falei muito errado e fui zoado por pessoas que não me alertaram. Porque o pior filha da puta é o cara que vê você errando e não te ajuda. Ele ri sozinho e deixa você errar cada vez mais. Então, acabo de chegar à conclusão que temos muitos filhas da puta envolvidos aqui. Senhoras e senhores, é o seguinte, estamos numa edição especialíssima, porque eu tenho uma convidada hoje, que não é uma convidada... Eu poderia pegar uma convidada brasileira, que, vai ali na esquina e pega uma... Não, não quero. Eu fui por um caminho muito diferente. Eu peguei uma convidada chinesa. Quem vai falar comigo hoje e segurar o celular enquanto a gente fala é a Jingjing. Tudo bem, Jingjing? Ei,
dajahao, como é? Eu sou Jingjing.
Ela fez o famoso buceta rosa, só que em chinês, e eu posso processá-la, ela me humilhou. O que você falou em chinês?
Eu falei, tudo bem galera, eu sou Jingjing, é a primeira vez que participo do podcast.
Pode, agora é pode.
Do Maurício, foi um grande prazer.
Você já tá se despedindo? Nem começou.
Esse é.
Que acontece? Por que eu chamei a Jingjing? A Jingjing, pra quem não conhece, ela é uma comediante chinesa, como vocês podem ver, ela é realmente chinesa. E ela fez a abertura dos meus shows algumas vezes já. E eu acho o texto dela muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ela tem um texto bem reflexivo, assim, brinca bastante com preconceitos, fala de bastante coisa. E eu acho que ela serve como um puta de um exemplo pra algumas pessoas que reclamam que é difícil fazer comédia. Cara, se você acha que é difícil fazer comédia, converse com uma chinesa. Porque uma coisa é você, em Sorocaba, ter dificuldade de fazer comédia. Outra coisa é uma chinesa que mal sabe falar a nossa língua, embora o português dela já esteja muito bem estabelecido.
Mas mal ela... falado mesmo? Eu não sabia que tá
uma merda. Não, brincadeira. Cara, lembrando que o chinês é uma língua muito difícil, seu português é melhor do que o do Luiz França, que é brasileiro. Mas assim...
Não dá pra acreditar em baianos, né?
Não dá. Essa piada só funcionou porque você é chinesa. Porque se eu faço essa piada, eu sou processado.
Ah, é?
Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É que nem eu falava, chinês come cachorro. Na China, eu falo, é o brasileiro, é demais. Na China, um chinês falar isso é dar uma merda do caralho.
Ah, mas chinesa também não tá pra acreditar. Então,
não dá?
Tá bom.
É verdade. Quem é uma chinesa pra... Cara, quando a chinesa critica um brasileiro em relação à credibilidade, é porque estamos num problema. Mas enfim, só pra resumir. Você que tá escutando, você às vezes tem um... eu não consigo fazer, é muito difícil. Cara, essa menina, ela consegue fazer traduzindo pro português e ela fala um português muito bem feito e o show dela é muito engraçado, mesmo com a limitação da língua. E aí eu te pergunto, Gigi, qual a dificuldade que você teve mais? Antes da gente entrar em assuntos filosóficos, que vai ser muito legal um brasileiro e uma chinesa discutindo, eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade, seu começo, como é que foi para o pessoal entender?
Na parte da comédia ou na parte da vida?
Eu acho que na comédia primeiro.
Na comédia? Acho que a primeira dificuldade é que eu não sei o que as pessoas conhecem sobre a China. Aí se fala um assunto que ninguém conhece, aí não será legal.
Entendi. A identificação de texto, você está querendo me dizer.
É também a parte de idioma, sabe? A gramática, a pronunciação. Porque tinha uma vez, eu tenho uma piada falando que... por que comer cachorro se as baratas são mais gostosas? Mas tinha vezes que funciona bem e tinha vezes que não funciona nada. Aí não sabia por quê. E aí depois a pessoa me falou, você falou balada, não falou barata.
Barata.
Até hoje não sei qual é a diferença. Mas
sabe qual é o problema dessa piada pra mim? Que eu não sei se todo brasileiro entende que na China as pessoas comem barata.
Na China as pessoas não comem barata.
Assim, mas assim...
mas isso é que brasileiros não, mas, acham.
Mas
é.
tem essa lenda. Tem essa lenda de tipo lugares de Chinatown que vende grilo, vende barata. É sobre isso a piada, imagina.
Sim, sim.
Certo?
É isso mesmo.
Então, mas aí quando você fala isso, eu acho que é um pouco seleto o tipo de pessoas... que tem essa noção. Assim como chinês comer cachorro, nem todo mundo entende.
Entendi.
Sabe? Acho que chinês que come cachorro...
Acho que chineses não entendem.
O chinês não entende essa piada. Porque vocês não comem cachorro. Não. Entendeu? Mas eu acho que o fato do chinês comer cachorro é uma coisa muito de quem entende a referência disso. O da barata é mais longe ainda. Porque o cara pelo menos tem que ser viajado ou gostar de cultura. Porque quando você fala que... por que o cara não come... cachorro, se a barata é mais gostosa, na minha cabeça veio simplesmente, tipo, a barata, por ser barata no sentido de ser suja, é mais gostosa do que um cachorro. E não a barata porque existe a lenda de que chineses comem barata.
Entendi.
Que é o que você quis passar.
Aham.
Né? Que gafanhoto. Eu trocaria por gafanhoto.
Gafanhoto?
É. O
que é?
Gafanhoto é tipo um grilo. Sabe o que é grilo?
Ah, sim, eu sei.
Eu acho que pra gente, ou formiga.
Formiga.
Eu acho que pra gente, pra cultura brasileira, vocês comem muito mais grilo ou gafanhoto do que barata, na minha opinião.
Ah, é.
Mas mesmo assim, essa piada é difícil.
É, porque barata
soa.
Parece soa mais sujo.
Mais sujo. Mas eu não sei se as pessoas têm a noção. Bom, só pra explicar, a Jing Jing tem piadas excelentes mesmo. A gente tá indo agora pro Hilários, pra vocês entenderem qual que é o contexto. A gente tá a caminho do Hilários, lá em Santo André. Eu tô em São Paulo, então você vai ver o som de motor, a porra toda. E eu escolhi a Jing Jing pra abrir. E a Jing Jing tem uma das melhores aberturas que tem, porque eu chamo ela, com vocês, a Jing Jing. Aí entra ela e como é que é a sua... Você começa falando o quê, Jing Jing?
Eu começo a falar...
É muito bom. É simplesmente uma pessoa falando normal. Só que pra gente é engraçado pra caralho.
E todo mundo acha que tava xingando alguém.
Não, você só tá falando boa noite. E aí você olha pro microfone, é como se o microfone tivesse te dado um problema, que tava em chinês, made in China. Mas essas coisas assim que eu quero saber da língua. Você é jornalista, certo?
Sou, sim.
Você tem um trabalho além da comédia. Você é uma correspondente internacional. Você isso. Trabalha por uma TV estatal, é isso?
Isso, TV estatal da China.
E aí você cobre coisas sobre Brasil ou sobre China aqui no Brasil? Como é que você faz?
É que a gente tem a sede da toda a América Latina aqui no Brasil, em São Paulo.
Sim.
Aí a gente cobre toda a América Latina. Qualquer coisa que aconteça aqui,
tá.
A gente manda jornalista pra lá.
E aí por que você resolveu fazer comédia?
Não sei. É tipo, eu sempre gostei da comédia desde a infância. Desde que era criança, eu gostei muito da comédia, claro, comédia
sim.
chinesa.
Sim.
E depois, tipo, depois de aprender inglês, peguei o stand-up
americano.
Aí chega no Brasil, um dia eu pensei, eu nunca assisti, será que tem? Nossa, saiu uma página inteira de opções.
Ah, você foi procurar stand-up Brasil? E o que apareceu em primeiro lugar, que você se lembra assim?
Ah, não foi você?
Não, com certeza não foi.
Não, eu fui primeiro pra comédias.
Comédias. O que aparece quando...
Não, no Google, sim.
Sim.
É. Aí, tipo, tem outras opções, tipo, vendendo, tipo, no Simbla, né?
Sim. Simbla? O que é Simbla?
Essa plataforma pra vender ingressos.
Ah, sim.
É chamado Simbla, né?
Samp Ingresso, SP Ingresso, enfim.
É.
Ah.
Tipo,
tudo bem.
Saiu muitos shows de... lugares pelo centro.
E aí você foi no show de quem? Você se lembra quem que fez?
O primeiro show?
É.
O Guto Andrade.
Ah, o Guto Andrade tava fazendo no Comedians.
É isso.
Ele mais quem?
O Rominho.
Rominho, que legal, cara.
E o resto não lembro.
Não
acho
lembro.
Que só lembrei os dois, porque só entendi o português dos dois.
Tá,
eu acho que tinha um nordestino que eu quase não entendi nada.
Sim, sim. E o outro era o Rabin. Você falou, mano, não dá pra entender realmente o que ele tá falando. Saquei. E aí você foi nesses shows e aí você não tinha nem texto escrito.
Não tinha.
E aí você sentou e falou, quero fazer, vou escrever. Aí você começou a escrever da sua cabeça o que você acha engraçado. E aí você ligou pra alguém pra testar, como é que foi?
Eu assisti uns 5, 6 shows antes de começar a escrever.
Sim.
Porque, como gostei e assisti uns, aí pensei, porque Ah, também é porque eu sempre sentava na primeira fila, aí pessoas
brincavam com você.
Brincava muito comigo. Aí pensei, talvez tem uns textos, umas piadas que todo mundo já conhece sobre a China.
Umas referências.
Tipo cachorro, comer cachorro. Sim. Essas coisas.
25 de março. Que você falsifica a coisa. É. Como é que é pra você essa imagem que a gente tem da China? Ela é assustadora ou ela faz sentido pelo que a China realmente é? Não tô falando assim, por exemplo, se alguém chegar pra mim e falar, cara, a imagem que a gente tem de brasileiro é malandragem. Eu vou falar, eu fico triste, mas eu sei que é uma verdade. Porque o brasileiro, ele é malandro. Ele é folgado, ele é chato lá fora, eu sei disso. Eu não me assustaria. Você se assustou? Você falou, caramba, não, é exatamente isso que a gente...
Não, mas a gente pensa, é tipo, sempre se tiver uma mosca na sopa, a sopa vai ficar ruim. Aí a gente pensa, tem casos que existe, realmente existe. Então não, você não pode negar que isso não existe. Mas também acho que a gente está melhorando bastante durante os últimos 10, 20 anos. Mas a impressão das pessoas é difícil de mudar. Isso é que a gente tem que trabalhar nisso.
Sim, sim. Mas você se assustou com o que particularmente? Você teve alguma coisa que você olhou e falou, caramba, as pessoas acham que a gente faz isso e a gente não faz isso. O fato de comer cachorro. Você imaginava que as pessoas achavam isso?
Não sabia. Como que... vocês... É que, às vezes, a primeira, entre as três perguntas que eles fazem, sempre tem realmente vocês comem cachorro? Por quê? Por que vocês acham isso? Não, todo mundo fala que vocês comem cachorro.
Caramba, cara, é bizarro. Teve uma fake news aí de alguém da China. Alguém que não queria... Alguém que queria ferrar vocês falou, cara, eles comem cachorro, não tragam seus cachorros. Algum vendedor de cachorro de lá deve ter pedido para algum brasileiro não levar cachorro que vocês iam comer. Não sei o que aconteceu, mas esse boato veio pro Brasil mesmo, que vocês comem cachorro. E o lance de falsificar as coisas, isso para vocês é cultural?
Isso acho que realmente, acho que durante um tempo existiu bastante.
Sim.
Tipo, na história da China, porque... Sempre tem pessoas que precisam coisas baratas e...
Sim. Sim.
Sabe? Então, tem gente que compra, aí tem gente que produz.
Sim.
Mas agora acho que a China está cuidando mais sobre o direito intelectual. Aí acho que vai ficar melhor nesse sentido. Mas acho que é difícil também parar de uma vez... China também tem muito povo, muita gente pra
e aí eu te perguntar, você como fã de comédia, tem muito comediante lá na China? Assim, é um sucesso, o stand-up na China é bombado, é muita gente, é uma coisa nichada, pouca gente faz, como é que, me fala do mercado chinês.
Falando do stand-up chinês, é bem novo lá.
É novo?
Acho
olha
que começou
legal.
Dois anos só? Mas começou bem. Tipo, tinha um programa na televisão, aí pessoas começaram a conhecer. Assim é o mesmo jeito dos americanos. Aí, e também acho que ajudou bastante, porque tinha um comediante chinês, tem ainda, que está trabalhando nisso ainda, que fez stand-up nos Estados Unidos.
Ah.
E tinha bastante sucesso. Só que acho que ele só faz em inglês mesmo.
Ele foi lá em chinês falar para inglês. Entendi.
Ele é um cientista. Aí trabalhava nos Estados Unidos. Começou a trabalhar na comédia. E
é meio igual você aqui no Brasil.
É? Igual.
Qual o nome dele?
É Huang Xi. É Zhou Wang. É mais fácil.
Como é que escreve isso?
Zhou é tipo J-O-E. E Wang, que é tipo W-O-N-G.
É W-W.
W.
Wong.
Wong.
Ah, tá. Vou atrás.
Zhou Wang.
E ele fala sobre ser chinês nos Estados Unidos.
Tipo,
entendi.
Ser chinês, como é a infância dele. Aí, assim, ajudou a gente conhecer o stand-up.
Sim.
Mas o stand-up mesmo começou na China, acho que faz uns 2 anos e pouco. Aí...
E você não tem mercado lá?
não, porque eu nunca fiz lá. Eu já morava no Brasil faz...
Sim, mas você agora, indo bem aqui no Brasil, te dá vontade de tentar fazer lá?
Ah, talvez durante a férias só fazer um pouco, uns 5
Ou você acha que o seu sucesso é por você ser uma chinesa no Brasil?
Ah, preciso ter sucesso primeiro aqui para falar para os chineses que, eu tive sucesso no Brasil.
Maravilhoso.
Agora ainda eu não tenho a coragem de falar isso.
E agora eu quero saber a sua opinião como chinesa. O que, que você acha estranho aqui no Brasil? O que, que você acha e fala, cara, não faz o menor sentido para mim? Porque agora acho que a gente vai para um papo meio com... Daqui foi pro pessoal te entender primeiro quem você é. E só para resumir, a Jinjing, ela começou a fazer open, né? Você começou, pelo que eu entendi, foi no próprio clube do Luiz, né? No Beverly.
Uh-huh. Você
fez uma vez, o Luiz gostou, o Patrick gostou, chamou ela para fazer mais. Foi chamando. Ela vai aprimorando o texto. Hoje ela tá num patamar legal. Assim, ela fez o Risorama esse ano. Tá aprendendo a lidar com a situação. Quais são as coisas cômicas que você vê aqui no Brasil? Pra gente, por um lado... Sabe o que eu vou fazer rapidinho? Eu vou dar uma parada aqui, vou comprar um Red Bull. Não dá. Tô seguindo o carro. Agora que eu lembrei. Puta merda. Enfim, vou comprar um Red Bull. É só um patrocínio que eu inventei aqui. Me dê um Red Bull. É.
Ele viu você.
Ele me viu.
Querendo parar.
É, enfim. Vamos lá. Então. O que você viu de diferente aqui no Brasil? Assim, que você fala, caralho, não faz o menor sentido isso daqui. Eu não tô entendendo essas coisas. Por que, sei lá, pobreza... Bom, aí a gente vai para um lado agora mais social, mais de diferença. Acho que a gente vai bater um papo de filosofia agora, eu e você. Queria que você falasse para mim, abrisse teu coração sobre como é ser uma chinesa morando no Brasil.
Primeiro, eu amei morar aqui, por isso morei uns 6 anos e 7 meses agora, que é um tempão agora para chineses. Aí tenho colegas que não conseguiu morar nem 3, 4 anos e foi embora, que é o nosso contrato de 3 anos. Aí, então eu sempre gostei muito de uma vida assim, que é muito mais tranquila do que na China.
No sentido de população, pessoas?
Sim, tipo, as pessoas estão mais relaxadas.
Puta merda, você viu como é que deve ser a China? Assim, em São Paulo, as pessoas são mais relaxadas. Lá na China, as caras estão cheirando cocaína, porque dando tiro nos outros. Aqui é o pior lugar do Brasil. A gente acha que é o lugar mais estressante do...
Muitos brasileiros me falam isso, mas São Paulo tem muita correria. De quem tá correndo? Eu não vi ninguém correr. Eu sempre sou a única pessoa correndo na rua para pegar algum...
Ó, eu vou dar uma pausa, porque eu vou pegar aqui um Red Bull, porque a gente tá indo pro Hilários, pode ser que eu capote o carro e a gente vai continuar nesse tema que eu acho legal. Rapidinho, só dar uma pausada aqui. Pera aí. Bom, voltamos aqui. Olha como é que é o espaço-tempo, né? Em questão de um segundo para vocês, eu levei 20 minutos comprando um negócio e nem percebi. Bom.
É que agora tá com Red Bull e sem sono.
É, tava com muito sono. Eu tô no fuso chinês. Então vamos lá. Quais são as coisas que você sentiu? Você sentiu que aqui é o lugar mais menos estressante do que a China. Então como é que é a China? Vocês querem se matar o tempo todo?
Eu acho uma coisa, é que, por exemplo, ninguém trabalha no domingo, nem os bancos, correio, essas coisas. Esses lugares são lugares que eu só consigo ir no domingo ou sábado, claro. Mas como que você consegue ir para um banco se só abre até 4 horas
da
tarde?
Cara, isso é maravilhoso! Na China, domingo fica aberto o banco?
Sim, fica assim.
Mano, que maravilha! E é legal que é um país muito comunista e é capitalista pra caralho ao mesmo tempo, né? Se o banco abre no domingo, é porque o capitalismo lá é exacerbado. Que
tipo,
maravilha!
Na China tudo abre no domingo. Talvez sua empresa também abre no domingo, porque sempre tem alguém que está trabalhando lá. Eu vi também nos Estados Unidos que tem um banco com um anúncio, propaganda falando open. Aberto 7 dias.
Uhum.
É, aberto 7 dias. Isso pra China não é nada de...
Não é uma propaganda.
Qualquer
isso chama-se
abre.
Todo dia.
É, todo
que
dia.
Que foda, cara, eu não sabia disso. Então pra você é muito estranho você tentar fazer uma coisa aqui. Quer dizer, a gente acha que a gente trabalha demais. Lá vocês trabalham muito mais do que a gente. Resumindo, sim, lá é 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana a trabalho. Mas vocês não folgam? Não tem um dia de descanso pra vocês?
Não, tem, tem. É, tipo, depende. Por exemplo, eu trabalho na televisão, eu durante a vida inteira profissional, eu nunca tive, tipo, dias de descanso igual aos outros.
Mas isso aqui
é,
também.
É TV. Igual comédias. É. Comediante.
Mas deixa eu perguntar, antes de ir pra continuar sobre a China, que tá muito legal esse papo. Você é famosa?
Não, na China?
É.
Não, acho que as pessoas aqui no Brasil me reconhecem mais do que na China. É que na China tem muita gente, é difícil.
Não, porque você tem um rosto diferente pra gente aqui.
É.
E lá... Sim. E esse preconceito que as pessoas acham que todo chinês é igual, isso te incomoda?
Ah, não. É melhor, porque na China eu me acho feia. Aí se é igual com todo mundo, então tá
então,
bom.
Então todo mundo é feio, então, todo mundo é bonito. Entendi. Mas sabia que eu tava analisando isso esses dias? Eu fiz uma... Eu tenho uma história minha com o Paulinho Serra, que é maravilhosa. A gente tava no Prêmio Multishow, que é um prêmio... Você conhece o Prêmio Multishow? É um prêmio importante aqui no Brasil.
Sim.
Estávamos ali, e aí de repente chegou um cara, um oriental, vim bater uma foto comigo. Falou, velho, eu sou seu fã e tal. E aí o Paulinho olhou pra ele e falou assim, fala japa. E o cara ficou puto primeiro, porque ele não era japonês.
É, isso sim é um pouco...
Sim.
Ofensivo.
É, mas, não, mas pra gente não é ofensivo, porque a gente acha que a gente tá sendo carinhoso.
Entendi.
Mas ao mesmo tempo é ofensivo, porque, primeiro, é nada criativo. Se você reparar, você que tá me ouvindo, todo japonês, chinês ou coreano tem o mesmo apelido, japa. A gente não pensou, a gente não elaborou um apelido. A gente falou, é japonês, é japa. É uma merda isso. E aí, segunda coisa que eu cheguei à conclusão foi, fala japa, ele olhou meio assim pra mim. E aí, foi pior ainda que o Paulinho, tadinho, tava bebaço, sei lá. Falou, velho, eu adoro seus vídeos. E o Paulinho falou isso pro cara, o cara falou, que vídeos? O Paulinho confundiu ele com o Pyong Lee. Sabe o que é o Pyong Lee?
Sim.
Pra quem não sabe, o Pyong Lee é um coreano, né, que faz vídeos de hipnose no YouTube, ele é bombado. Só que o Paulinho falou, mano, eu sou muito... Ô, velho, e aí os vídeos? Aí o cara falou, não, eu não faço vídeo, eu vendo café. O cara não faz nada. Só que assim, na nossa cabeça, é o Pyong Lee. E o cara não tinha nada a ver com o Pyong Lee, ele tinha barba.
E Pyong Lee não é japa.
E não é japa. E aquilo assim, e aí eu fiquei pensando assim, se isso acontece com um negro... Dá uma puta merda.
É?
Porque é um racismo. É, se você confunde, ah, porra, porque todo negão é igual. Não sei o que, dá uma puta merda. Por que que vocês que criaram as artes marciais são tão tranquilos em relação a isso? Vocês tinham motivo pra matar a gente, cara. A gente. Vocês falam, não, tá bom, sou japa, foda-se.
Acho que não me molesta muito que pessoas achem que, ah, vocês são todos iguais. É tipo, é um costume de diferenciar os rostos das pessoas. Tem que morar no país, aí saber como que é a diferença. Mas vocês confundir a gente com os japoneses ou com os coreanos, isso molesta mais.
Molesta mais, é mesmo?
Molesta mais para japoneses, para coreanos também.
Eu consigo diferenciar assim, sendo racista, tá? Desculpa.
Uhum.
Porque eu sou de uma... Eu sou de uma, digamos, biologia que não tá acostumada a conviver com orientais. Concorda? Se bem que estou em São Paulo.
E por quê?
Não, porque aqui tem... Aqui São Paulo tem bastante. Mas assim, por exemplo, o cara que mora em Santa Catarina, ele não consegue diferenciar um japonês de um chinês.
Ah,
eu consigo.
Ah,
eu consigo, e tem muita diferença. Mas eu não consigo diferenciar um coreano de um chinês.
Ah,
pra você isso é ofensivo também? É.
A gente sabe que é mais difícil. Mas então acho que tem menos coreanos.
Tipo, você consegue diferenciar um brasileiro de um boliviano?
Sim, isso com certeza.
E um brasileiro de um chileno?
Também, porque viajei bastante pra China.
Não, mas você precisou viajar.
Imagina.
Você entendeu o que eu quero dizer?
Sim.
Eu acho que eu não me ofenderia.
Mais.
Eu não me ofenderia se chegasse em algum lugar e o cara achasse que eu fosse argentino. Eu entenderia.
Ah, entenderia?
Não, ah, eu não entenderia.
Vai, não, não molesta?
Não, porque eu ia falar... Eu não ia ficar puto porque eu ia falar, cara, esse cara não tá acostumado com brasileiros ao redor dele. Então, e muito menos argentinos. Então, pra ele, a configuração de um brasileiro até é diferente do que eu sou. Porque a configuração de um brasileiro pra esse cara é a do futebol. Porque o jogador de futebol que fez sucesso lá fora, pra ele, então pra cabeça dele, um brasileiro é negro, magrinho, tem um brinco, e de repente aparece eu com uma cara meio de árabe. E ele olha e fala, não tem nada a ver com o brasileiro que eu criei na minha cabeça, entendeu?
Entendi.
Então eu não me agrido. A gente tá batendo um papo que é muito legal, porque tem a ver com um pouco de limites do humor, né, de outra forma, mas ao mesmo tempo eu queria saber o que te ofende e o que não te ofende.
Mas acho que tem uma diferença, se você não souber... E quero perguntar, isso tá bem. Você é japonesa? Eu não sou, sou chinesa.
Outra coisa é você apontar e falar.
É, você
concordo.
Fala, é japa. Aí você, eles falam, é tchê.
Sim, sim.
Como que
sim.
vai, tchê?
Sim, concordo.
Aí talvez molesta um pouquinho mais.
Sim. Você como chinesa, que veio de um país, digamos... Ó, vou falar as minhas opiniões sobre a China. Isso é muito interessante porque... Da mesma forma que um americano acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, como tem muita gente que acha, lógico.
É bastante ruim a geografia dos Estados Unidos.
Mas eu imagino que você tinha uma visão brasileira que foi mudada a partir do momento que você veio pra cá. O que você achava que era o Brasil que você olhou e falou, cara, não tem nada a ver com o que eu imaginava? Tipo, tem gente que achava que ia ter macaco na rua. Sabe assim, tem gente que acha. Porque a visão dele do Brasil é o Pantanal, é a Amazônia. Então ele acha que é assim, que eu convivo com cobra. Tanto que você vê o Street Fighter, que é um jogo mundial, o personagem brasileiro, ele é um monstro, que é o Blanca, que luta, que tem um macaco correndo, tem um pescador. Qual era a imagem brasileira que você tinha que de repente você fala, não tem nada a ver com o que eu pensava?
Acho que mais ou menos não saiu muito da minha imaginação. O futebol é forte aqui. Enquanto tiver um clássico, pior ainda. Eu não falo pior.
Sim.
No sentido do...
De fanatismo.
E também carnaval é muito forte também. Sim. Acho que a gente
bateu
tem
com o que você imaginava. Bateu com o que você imaginava. Tipo, condiz com aquilo que você pensava. Tô errando o verbo pra caralho. Você se identificou exatamente com aquilo que você imaginava ser?
Sim, mais ou menos. Acho que identifica mais com o Rio do que São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade grande, já é totalmente modernizado. Já é igual a qualquer cidade moderna do mundo.
Mas eu acho que você vai se surpreender positivamente ou negativamente com outras cidades. Porque São Paulo é muito, digamos, diferente do que é o Brasil e muito igual do que pode ser a China. Muita gente, trânsito, dinheiro, capitalismo. Não capitalismo, porque lá é... Inclusive, tá no... mas digo assim, mas é trabalho. É muito caos, é muito caótico. Imagino que... Você é de Pequim, certo?
Sim, sou de Pequim.
Pequim é caótico também. Fila pra entrar, fila pra sair, essa coisa toda. Porém, se você for pra um lugar mais de interior... do Brasil, talvez você vá se surpreender de uma maneira que você não conheceria o Brasil. De olhar e falar, nossa, não faz sentido como eu pensava nisso. Mas eu acho que isso aí, com o tempo, e com o seu texto muito bom, a carreira vai te levar para esses lugares e você vai começar a ter ideias. Inclusive, eu te recomendo muito escrever sobre a sua visão do Brasil num olhar de alguém que veio da China. Porque isso vai fazer muito sucesso. Porque quando você fala pra mim, cara, é uma merda aqui porque vocês não têm banco 24 horas no domingo, eu acho muito engraçado, porque pra mim não faz o menor sentido ter isso.
Você não quer um banco aberto para você no domingo?
Eu
ou
não
sábado,
quero.
Pelo menos?
Não quero.
Não?
Eu acho que isso vai foder o Brasil pra caralho. A galera já é louca, já é desesperada. Com banco domingo vai ter assalto mais um dia. Mas, Jinjing, assim, continuando nessa questão, por exemplo... Então, a imagem que eu tenho da China, aí agora você vai... Como eu não fui pra China ainda, você vai me falar se é isso ou não. A imagem que eu tenho da China é um país censor, de censura, onde eu vou tentar entrar na internet pra ver alguma coisa e eu não encontrar essa coisa. É assim ou não é?
Pra praticamente mais ou menos assim. É que a gente tem controle da internet, não consegue entrar no YouTube ou
Vocês
Instagram.
Não têm acesso a YouTube?
Não, ou nem Google. É que tá, mas sempre tem uma, tipo, tem outro site que você pode usar que também tem forma para pular essa muralha que a gente tem, essa censura.
Sim.
Aí chega para YouTube. Muitos jovens na China já sabem fazer isso.
Mas é um público restrito ou é um público grande que entra toda hora nesses sites?
Acho que não tanto, limitado.
Limitado. Você que é jovem / curiosa, você sabe entrar.
Sim.
Mas o povo chinês... Talvez será que é por isso que o stand-up na China não deu tão certo há muito tempo atrás? Porque censura, disponibilidade de informação...
É verdade. Talvez não entrou tão facilmente porque a gente não tinha acesso. Mas agora, como já é um mundo da informação, é difícil ocultar qualquer coisa, esconder qualquer coisa. Aí
mesmo
fica
lá
mais livre, mas também... Também tem esse, mas se você quiser conseguir alguma informação, sempre consegue. E se quiser usar algum site que é parecido ao Google ou YouTube, ou isso sim, também consegue.
Que maravilhoso isso.
Mas tem que saber se é difícil usar.
Vocês não usam WhatsApp lá?
Não. A gente tem o WeChat, que é bem mais forte do que o WhatsApp, na verdade.
E não tem como você fazer tipo uma espécie de deep web chinesa, do tipo, através desse... Por exemplo, o que eu penso?
Uhum.
O que faz a disseminação da informação no Brasil é o WhatsApp. Embora o YouTube seja a plataforma, a coisa se dissemina. A gente teve um presidente aqui eleito através de WhatsApp. Na minha opinião. As pessoas, concorda? As pessoas passam o meme, né? Você imagina que é um meme? Passa o meme, 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 a coisa vai. Na China tem isso também? Essa coisa de compartilhar informações? Ou o governo, ele censura? Por exemplo, você quer xingar o presidente de lá. É presidente lá, né?
É presidente.
Você quer xingar um presidente lá. E aí, isso daí fica... Você xinga pra sua mãe o presidente. Faz um meme xingando esse presidente. Em pouco tempo, isso daí poderia ser disseminado. Tem alguém que vai lá e tolhe?
Ah, sim. Sim, vai ter.
Como?
É porque você vai mandar por alguma plataforma, né? Você manda por uma plataforma, tipo WeChat.
Sim.
Aí vai ter alguém que pode ver. É data.
Data. Entendi. É data, tipo...
Mas acho que é diferente. Você xinga pra sua... Falando mal do presidente para sua mãe, isso não tem problema.
Não,
mas você divulga no grupo falando, vamos divulgar isso. Esse é outra...
Mas me fala exatamente isso. Tipo assim, você tem um grupo de WhatsApp. WhatsApp não, de iChat lá.
WeChat.
Você e quatro amigas. Se você fizer um meme mandando para essas quatro amigas do tipo, o presidente é uma bosta, bababá, bababá. Isso você acha que chega rapidamente num governo? Do governo olhar e falar, quem essa menina tá mandando?
Não
tem isso.
Chegar no governo, não. É tipo a internet que tem uma forma pra proibir você. É que tirar sua mensagem. Entendi. Mas eu não
quer dizer, deve ter uma configuração de palavras que, se colocadas juntas, dá um problema, dá um alerta e isso não pode ir pra frente.
Isso.
Como é viver de comédia/jornalismo num país assim?
No jornalismo, a gente é uma TV estatal.
Sim.
Aí, acho que também não é problema com a gente. É qualquer imprensa trabalha para algum governo, algum partido.
Sim, mas tem outro tipo de imprensa que não seja estatal lá?
Tem.
Tem?
Tem.
E ela contraria o governo?
Não.
Ela não contraria.
Não vai sair na televisão.
Não, quer dizer, o governo controla totalmente a população. De lá, os meios...
Os meios, sim. É tipo... Mas, na verdade, eu acho que é que deixa livre para as pessoas falar o que quiser. Mas acho que a gente já tem. Isso não é coisa de esses anos só. Acho que é a cultura. A gente não tem muito essa essa vontade de falar em público de mal do governo, então, mas do imperador antes.
Eu sei que é complicado falar esse tipo de conversa com você, porque você trabalha para a China. Uhum. Você está com eles lá. E imagino que você tenha uma coisa em você do tipo, eu não posso criticar, porque é o meu país e tal. Mas você acha que as pessoas lá em geral têm isso também igual você tem? Tipo, por exemplo, o governo faz uma coisa errada, você vê claramente que ele fez uma coisa errada. Como que as pessoas reagem? Elas ficam quietas?
As pessoas... Não. A gente comenta. A gente comenta, porque fez isso e essas coisas. Pode comentar qualquer coisa. Só que você não subir no palco, comentar isso. Talvez também não tenha problema.
Você acha que se não tiver um comediante na China que sobe no palco... vamos lá, pergunta mais rebuscada. O que que aconteceria com um comediante na China se ele subisse no palco para fazer piada com o presidente?
Na verdade, não sei. Acho que ninguém fez.
Pois é.
É. Acho que é isso. Por isso eu falo que isso já tem na cultura da gente. A gente se controla. Sim. Sabe? A gente já...
Mas se controla por quê? Porque já teve problemas no passado.
Talvez. Mas isso não é passado de esses anos recentes. Isso Sim. é um passado de...
Muito
faz
passado.
Uns 2000 anos. Que Sim. quando a gente ainda tinha
Mas
imperador,
você acha que com a disseminação da informação... Com a quantidade de stand-up que tem. Você, por exemplo, me falou aqui antes de gravar o podcast que você começou a ver coisa em inglês, né? O comediante americano, bababá. Então você começa a olhar e fala, uau, que legal esse comediante americano que critica o presidente. Isso pode chegar num chinês e o chinês falar, tá aí, eu sou contra o negócio, vou usar a comédia como arte pra criticar também, bababá. Você acha que com o tempo isso não pode acabar acontecendo lá também?
Ah, pode ser.
E aí esse cara...
Acho que vai liberar cada vez mais.
Porque a gente tem uma cultura, o brasileiro, ele tem uma cultura baseada muito no que o americano faz. Uhum. O brasileiro é assim, demais. Só que eu acho que já virou uma cultura globalizada. Você critica a política, você falar de feminismo, já é uma coisa que já está mundial.
Sim.
Então você que tem seus ídolos americanos, você olha e fala, porra, o Louis C.K. tá subindo no palco e tá falando mal do Obama ou mal do Trump. Não bate um negócio assim? Pô, por que eu não falo mal do meu ditador? Porque ninguém fez, tudo bem. Mas será que não vai ter um cara que vai fazer? E se ele fizer, ele é preso?
Ah, não, também não acho que vai ser preso, porque normalmente agora acho que a comédia da China não chegou nesse...
patamar. Mas vai chegar.
Plateia tão grande de pra trazer problema ou falar na televisão.
Gente, a gente tá falando de o maior país do mundo. A China tem
talvez algum dia chegará.
Puta merda, é óbvio que vai chegar. O que me dá a impressão é que a China tá um pouco atrasada. A China, na minha visão, na micro visão que eu tenho, é um dos países mais avançados do mundo, mesmo sendo atrasado pra caramba. Não atrasado, atrasaram o país, porque não tem informação, não tem, né, o YouTube, o cara tá restrito.
Não, eu também falo, na verdade eu acho que a gente consegue saber de tudo. A gente não mora em Cuba. Cuba é outra...
Sim.
Por exemplo, eu acho que aqui também muita gente acha que a gente tá vivendo num país igual, tipo Cuba. O Cuba é que tá livre.
Sim.
A informação tá livre.
Sim.
Mas você não vai ter
facilidade.
Acesso, facilidade de internet.
Sim.
Aí pessoas não ficam sabendo de tudo. Na China, todo mundo tem internet. Pode saber qualquer coisa. É tipo, não é coisa que a gente não sabe o que tá acontecendo no mundo. Não é assim. É tipo... não sei. Talvez
assim, vocês não são incentivados a ver o que está acontecendo, mas quem quiser ver, vai. É isso. É assim que você analisa? Porque...
Acho que talvez é só coisas que é contra o governo, que
Sim.
não querem que as pessoas vejam. Mas, de qualquer jeito, acho que nenhum governo quer que as pessoas vejam algo contra ele. Mas acho que...
Então, mas se o governo é algo que democraticamente, né, numa democracia, no caso, que acontece aqui no Brasil, fomos nós que elegemos, a gente quer saber aquilo que está acontecendo. E se aquilo não está indo bem, a gente tem o nosso direito de manifestar. Porém, eu concordo com você numa coisa. O Brasil está passando por um processo muito difícil Porque todo mundo é do contra, o tempo todo. O tempo todo é do contra. Entra um presidente de direita, o pessoal da esquerda é chato. É. Entra um de esquerda, o pessoal da direita é chato. Uhum. Então ninguém consegue trabalhar. Talvez o Bolsonaro seja impeachment de novo. Aí vai vir um outro de esquerda que vai ter outro impeachment. Fica uma guerrinha. Às vezes quando você tem um ditador, na minha opinião, tem um lado bom, que é um cara que trabalha, e tem um lado ruim, que também ele faz o que ele quiser fazer. E aí me dá a impressão que vocês, culturalmente, eu tô vendo isso, vocês aprenderam a não lutar contra esse tipo de governo. Mesmo ele sendo ruim ou bom, você tá ali porque você tá condicionada a... Gente, ele é o nosso presidente, a gente vai respeitar ele e não vai criticá-lo.
Não,
tem um
acho
pouco
que,
disso?
Também tem, porque como a gente não... acho que também a gente não acha que ele é um ditador, como vocês
sim,
pensam.
Sim, sim, a gente acha. Tipo, a gente acha. Na nossa cabeça, o presidente de vocês é um ditador, entendeu? Ele não é.
Mas acho que a maioria dos chineses acha que é um bom presidente mesmo.
Sim, sim, sim.
É bastante popular. E eu acho que pessoas falam aqui no Brasil, outros países latino-americanos, falam bastante sobre a liberdade, vocês não tá livre, não tem liberdade nenhuma. Então, a gente pode falar qualquer coisa? Na rua, com qualquer pessoa. E a gente consegue andar na rua com uma câmera que vale 100 mil reais.
E não vai ser assaltado.
Não. E isso, acho que é uma
liberdade. É a maior liberdade.
É.
Quer dizer, você acha que o Brasil, então, tem mais liberdade de expressão e menos liberdade física? Seria isso. Porque o brasileiro, programa de TV, fala tudo que pensa, blá, blá, blá. O comediante sobe no palco, fala. Mas ele anda na rua com o carro todo blindado. E na China dizem que lá não tem liberdade, mas você pode andar com dinheiro e ninguém te enche o saco.
Entendi. Da então, madrugada, não tem nada.
Então qual liberdade você quer? A de expressão? Entendi. É um bom ponto, cara. Você lá, em relação à comédia, já que aqui é um podcast de comediante e tal, pra entender... Você como jornalista também, quais são os tabus da sociedade chinesa?
Tabus,
quais são os... Você entende tabu? Quais são os temas
menos
polêmicos? Eu vou te falar os brasileiros. Religião. Política. Futebol não, mas assim...
Não pode falar sobre futebol na comédia?
Não, pode. É que eu acho que gera... Mas não, futebol é tranquilo.
Entendi.
Mas política e religião no Brasil é muito tabu. É muito polêmico. E quando eu digo política, não é só política do Bolsonaro. É política falar de feminismo, falar de... qualquer outra coisa, vai. Qualquer outro assunto que não tá vindo na minha cabeça agora. Ah, homofobia, que tem a ver com política. São assuntos tabus, que são considerados assuntos delicados. O que, que é delicado lá na China, assim, que você fala... Cara, falar sobre... Morte aqui, por exemplo, também é um assunto delicado. Quais são os temas que você acha que são polêmicos lá?
Acho que política, com certeza.
Sim.
Acho que
é o primeiro,
um
né?
Tema difícil, de verdade. Acho que eu assisti vários shows lá, eu não vi ninguém comentar sobre...
É disso que eu tava falando, né?
É.
Entendi.
Porque talvez também não tenha muito... Não sei, acho que já é difícil de passar essa mentalidade para vocês. É que a gente também não tem muita vontade de falar sobre isso.
Mas era igual o Brasil era assim há 15 anos atrás.
Entendi.
Tinha sátira política na TV, a galera via, ria. Mas aí a partir do momento que a internet surgiu no Brasil... Por isso que eu acho que tudo isso tem a ver com a internet. Porque a partir do momento que a internet surgiu no Brasil, o WhatsApp, principalmente o Twitter, o Facebook, putz, todo mundo começou a ter a sua opinião política. E aí você começou a ver que a tia Neide, o Carlinhos, o Zezinho, todo mundo tem uma opinião política. E aí você começou a olhar e falar, uau, eu não entendo essa opinião desse cara. A minha é diferente. Briga, confusão. Porque há 15 anos atrás não tinha isso. E a China, pra mim, me dá a impressão que nessa questão de informação... É o Brasil de 15 anos atrás. Por isso que eu acho que daqui a pouco vai ter uma ruptura. Porque a internet ela é muito maior do que a China.
Uhum.
A internet é muito maior do que o Brasil. A internet é algo muito mundial.
Sim.
Concorda comigo?
Sim.
A internet é maior que os Estados Unidos. A internet é maior do que a Inglaterra. A internet é maior do que tudo. E aí é tão maior que vai chegar um momento que a juventude chinesa vai querer ver o que está acontecendo. E quando ela vê o que está acontecendo, ela vai resolver através de anônimo ou através de não. Se, sei lá, como é que eu posso dizer? Resolver falar sobre o assunto. E quando ela resolver falar sobre o assunto, a China vai viver um negócio que ela nunca viveu antes. Eu tenho essa impressão. Vai ser legal daqui a 10 anos a gente bater esse papo e falar, e aí aconteceu, você fala, não, não aconteceu. Ou mal, você tinha certeza, você tinha razão no que você estava falando. É que o Brasil era exatamente o que era a China, cara. O Brasil, ninguém se interessava por assunto de política, a coisa de 15 anos atrás. Mas, tudo bem. Tirando política, o que mais é tabu lá? Sexo, o que que...
Sexo. É. Eu acho que sexo mesmo. Eu queria falar sexo na segunda. Eu...
Que aqui não é nada, né?
Nada. É muita coisa. Para mim é tipo, é porque eu venho de um país tradicional, comparando com o Brasil. E também sou meio tradicional, não sou muito aberta nesse sentido, nesse tema. Aí sinto inconfortável falar.
De sexo.
Fazer piadas de sexo ou
Ixi,
nada,
que legal
nem
falar disso.
Escutar. Nem muito.
Demais. Então vou te falar, o humor feminino do Brasil, até tava falando isso com a Giovanna e com a própria Mel, eu acho que ele cai muito no sexo, no apelativo. Você não consegue ouvir, você se sente desconfortável nesse tipo de humor?
É, depende. Se o humor é bom, talvez é um tema um pouco delicado para mim, mas para brasileiros não. Mas se a piada é boa, eu também apreço. Eu gostei dessa piada, só às vezes não. Às vezes as pessoas xingam muito, falando muitas
palavrão.
Palavrões e palavras que ligam com o sexo, ou essas coisas aí. Sim. Eu não sei qual é a piada. Sim. Eu às vezes eu tenho vontade de perguntar isso, porque se a piada é boa, não importa muito ao jeito.
Sim, importante a piada ser boa. Mas isso é você, ou isso você acha que é uma boa parte da China?
É uma boa parte da China. Você vai gerar um inconforto geral na plateia se você falar sem parar
sexuais.
Sobre sexo.
Entendi. Eu acho que vocês gostariam de falar sobre relacionamento, não da questão sexual.
É isso.
Entendi. Relacionamento pra vocês é tabu? Não.
Não.
Sexo, sim.
Sexo é um pouco, mas também não é tipo tabu.
Não é tabu.
É que a pessoa, plateia não gosta, e a pessoa também não gosta de falar. É meio privado.
Mas sabe o que eu acho estranho disso de vocês? Olha que curioso. Pelo que eu entendo, a China, ela é ateu, né? A maioria das pessoas são ateias, né?
Sim.
Isso, a gente tá falando de 2 bilhões de ateus. Não, quantas pessoas estão lá na China? 1 bilhão e...
1 bilhão e 500... É. Como que chama? 1
bilhão e 500 milhões.
Isso.
Quase 2 bilhões de pessoas, cara. É muita gente numa população e a maioria ali é ateu. Eu entendo o brasileiro ser tradicional porque a religião... é a que determina o comportamento social. Lá na China, quem determinou esse moralismo sexual? O que você acha que foi? É uma coisa de família? É familiar a situação?
Sim, família. E também a gente, como a gente é mais ateia, né?
Ateia. A mulher é ateia, homem é ateu.
Mas o budismo já está na cultura da gente.
Ah,
não tem muito para evitar.
Vocês são budistas, verdade. Vocês têm uma essência budista.
É.
Embora você não seja budista, é igual aqui no Brasil. Embora eu não seja católico, existe uma essência, uma herança católica, né? A gente tem um... A sociedade, ela é baseada no catolicismo.
Talvez você não é católico, mas você fala... meu Deus.
Sim, é isso. É a herança católica. Eu faço um sinal da cruz sem perceber que eu estou fazendo, né? Eu rezo quando o avião está caindo. Vocês estão lá, né? E o budismo tem... Você chegou a ser budista no começo da sua vida? Ou sempre
não,
foi ateia?
Nunca. Eu sou ateia.
Entendi.
Eu sou ateia. E também acho que a gente depende bastante da filosofia do Confúcio.
É verdade. Confúcio é chinês, né?
É. Aí, por isso a gente faz uma mistura de meio... filósofos próprios chineses, então talvez também com o budismo.
Tem alguma filosofia do Confúcio que você acha interessante aqui pra falar aqui pra gente? Tipo, que o Confúcio, ele ia pra... Eu nunca estudei Confúcio, eu não tenho nada de informação. Eu sei que ele era um dos maiores filósofos da China, talvez o maior.
Sim, o maior.
E por quê? O que que tem em Confúcio, assim, que você fala, cara, ele tinha uma coisa que era maravilhosa, que era isso. O que que você pode me dar de exemplo?
Deixa eu ver como explicar. Por exemplo, a gente pensa, o que você não quer receber, você não dá para os outros. Um ato, eu não falando uma coisa, eu falo, por exemplo, você não quer ser maltratado, aí você não maltrata os outros.
Sim.
É mais uma disciplina, é uma filosofia de disciplina, talvez.
Sim, sim, mas é...
Também é tipo, eu respeito os meus pais, os meus avós, e também do mesmo jeito respeito os pais e avós dos outros.
Sim. Não é os seus pais são melhores, uhum, porque são seus pais. É. Você respeita todos os idosos como, uhum, você respeita os seus idosos.
É.
Entendi. É, isso é uma filosofia que na teoria é linda. Na prática funciona lá na China. Você acha que o chinês ele é educado e respeitador ou não?
Acho que bastante sim.
Que legal.
Tipo, nesse sentido é bastante. É tipo, em geral, pessoas educadas, acho que já tem... Mesmo não são pessoas educadas, acho que tem noção dessas coisas. Tipo, inconscientemente. Aí não é coisa que... Ah, eu aprendi na escola, então tenho que fazer assim. Não, mas acho que é mais...
Você acha o brasileiro um povo educado, Jinjin? Pode falar tranquilamente.
Acho que muito educado.
É mesmo?
Tipo, essa coisa é que eu...
A gente se põe muito pra baixo, né?
Vocês se acham, não tanto, eu acho que vocês se acham que tem que ser mais educado ainda, mas acho que para o resto do mundo, eu já viajei bastante,
sim,
eu nunca vi um outro povo mais educado do que brasileiros.
Sabe o que eu acho do brasileiro? A gente é carinhoso, eu não acho que a gente é educado.
É, mas acho
E o carinho, às vezes, comete excessos. Então a gente é tão carinhoso que a gente quer te abraçar, a gente esmaga a sua cabeça, entendeu o que eu quero dizer? Mas a gente quer dar amor. A gente, quando um brasileiro taca uma garrafa pela janela, não é porque ele é mal, é porque ele não teve uma educação. É isso que eu acho, entendeu? Ele tem uma ignorância. Mas a essência dele é boazinha. É isso que eu vejo. Países mais europeus e tal, não é que o cara é mal ou não. Eu acho que ele não se importa tanto com outras pessoas isso quanto mesmo. O brasileiro se importa.
É.
A gente se importa. Eu tenho certeza, eu aposto com você qualquer dinheiro do mundo que você foi muito bem recebida por qualquer brasileiro, inclusive pela curiosidade do brasileiro em ter você ao lado. Não é?
Sim.
Do tipo, e como é que é? Você precisa de alguma coisa? Você quer ajuda? Uhum. Isso tem uma... O brasileiro é muito solícito nisso. Mas eu já... Mas aí que tá. Os seus pares, ou seja, os seus colegas chineses, trouxeram pro brasileiro uma visão errada da China.
Por quê?
Você sabe disso?
Ah, esses chineses que moram aqui no Brasil?
Sim.
Ah,
porque muito brasileiro acha que o chinês ele é...
Mal educado.
É, mas não é porque ele é mal educado, é porque o chinês ele é... Não você, você é muito amorosa, eu já percebi que você é muito carinhosa. Mas o chinês que tá aqui no Brasil geralmente é um chinês do comércio.
Uh-huh.
Que trabalha sem saber falar português. Ele é... Tá numa situação ilegal muitas vezes. Então ele é muito direto ao ponto. É aquele cara que você vai comprar um videogame, você fala, quanto é que custa ele? 13 reais. Mas tem... 13 reais! Ele é muito assim. Uhum. E aí o brasileiro olhou pra isso e falou, caraca, mano, é difícil falar com o chinês. Já o japonês que vem pro Brasil, ele é muito como você tá, tá tudo bem, blá, blá, blá. Porque me dá a impressão que o japonês que veio pro Brasil é um japonês rico, lá da colonização.
Uhum.
E o chinês é um chinês pobre, que veio pra conseguir trabalhar.
Entendi.
Você acha que tem a ver com o que eu falei? É verdade?
Sim, tem bastante que ver. Acho que pessoas de comércio, assim, às vezes, não todas as pessoas de comércio, às vezes tem pessoas que chegaram aqui só para trabalhar, só para ganhar dinheiro, para ganhar
lógico,
a vida.
Para salvar a família.
É, salvar a família mesmo.
É, lógico, porque o japonês que veio para cá, ele é um japonês colonizador. Então ele é um japonês, de certa forma, um pouco mais... menos ignorante. É igual o brasileiro que às vezes está em Boston, morando lá, não é o brasileiro que você está acostumado a conhecer na Vila Madalena. O brasileiro, uhum. Inclusive, pô, foi engraçado. Eu fui fazer show em Amsterdã para brasileiro. Fui lá. Adivinha quem era meu público? Vamos ver se você adivinha meu público. Fui fazer show para brasileiro em Amsterdã. Quem você acha que foi assistir Maurício Meirelles lá?
Nossa, qualquer brasileiro? Acho que tem... Não tem tantos brasileiros lá, né? Acho que
lá tem 2.000 brasileiros.
2.000? Sim. Eu acho que...
E foram 400 pessoas no meu
se
show.
Se eu fosse brasileiro em Amsterdã e chegou um comediante brasileiro, eu vou diretamente.
Lógico. Mas aí você começa a entender na sua cabeça que... Talvez as pessoas imaginem que esses brasileiros eram lá jovens que vão lá pra fazer mochilão e fumar maconha. Eram 400 pessoas, 200, sem sacanagem. Faxineira, pedreiro, é o cara que saiu do Brasil pra batalhar. Só que entendi. Se você é holandês, você imagina que o Brasil é aquilo. Só que o Brasil não é aquilo, aquilo é uma parte do Brasil. É uma parte de gente, às vezes até um pouco mais ignorante, um pouco mais trabalhadora, menos rica, uma pessoa que só se preocupa com o trabalho. O chinês que eu tenho imagem... E muitos amigos... Por isso que o estereótipo é uma merda. Você é a primeira chinesa, digamos, com condição que eu conheço. Porque você veio trabalhar num trabalho legal. Você é jornalista, veio... Né, você tem o seu salário, que imagino que deve ser bom pra você topar vir pra cá. Ao mesmo tempo, você convive com outras pessoas da sua classe social e tal. Então eu falo, nossa, a Jing Jing é uma chinesa que... Muda o estereótipo dos outros chineses. Os outros chineses que vêm pra cá é igual o brasileiro que tá lá na Europa. É o cara que, porra, precisa trabalhar, é ignorante, tá com raiva, precisa resolver a vida dele. E é o que o bate-papo que a gente tá falando, na verdade, tem muito a ver com como o preconceito é uma merda. A gente estereotipa por causa de 3, 4. Ah, o chinês é mal educado. Não é.
Mas acho que, em geral, os chineses não são tão pacientes igual brasileiros. Porque a gente sempre está correndo, ou tem muita pressão de trabalho e isso. Acho que isso é sempre uma faca com dois filhos.
Sim.
Se falar assim, vocês...
Não, achei que era faca de dois
filhos. Uma faca de dois filhos.
É, faca de dois gumes, a gente fala.
Gumes.
Gumes, mas dois filhos faz mais sentido.
Então, vocês são mais pacientes, mas quando são pessoas muito pacientes, aí você perde eficiência.
Eu concordo.
Também, né?
Muito, muito. E isso é um problema. Tem um problema no Brasil que eu acho, que é o excesso de humildade. Na minha opinião, deixando claro, eu quero ser considerado pro meu filho, que eu quero passar pro meu filho, que eu quero passar para pessoas ao meu redor, seja simples. Eu acho que a simplicidade é uma virtude. A humildade com excessiva, né? Ela é um problema, porque você fica muito vulnerável se você abaixa muito a cabeça. E o brasileiro valoriza muito, por catolicismo, essa coisa do desculpa. Com licença. Entendi. Me desculpa. E eu vejo que outros países, os europeus principalmente... Não tem essa de com licença, me desculpa. Você faz isso pra mim. E eu trabalhei com um argentino. O argentino, que é do lado do Brasil, ele não é tão assim. E ele é visto como arrogante. Mas ele não é arrogante. Ele é direto. Ele fala, Gingin, preciso que você faça um trabalho pra mim. Vai. O brasileiro fala a mesma coisa, só que assim. Gingin, desculpa te incomodar. Ai, me perdoa. Ai, desculpa. Você pode... Ai, desculpa. Porra, caralho. Faz o trabalho. E aí se eu falo dessa forma...
Mas parece educado pra mim.
Não, é educado, educado. Mas a chance de você não fazer é maior. Entendeu?
Entendi.
Porque você, ele é tão legal, mas ao mesmo tempo, eu vou faltar hoje, ele vai entender, ele vai brigar comigo. Quando o cara fala, amanhã, 3 da tarde, eu acho que tem uma coisa meio... O brasileiro, ele é muito preocupado em como é que as pessoas estão pensando a meu respeito.
Entendi.
A gente tem essa vaidade.
Acho que cuida bastante a imagem de pessoa. Mas acho que também, tipo, no lado da China, é que a gente cuida mais a eficiência, aí perde a paciência, perde a educação, aí a gente fala de qualquer jeito que você ia entender. A gente esses comerciantes tocam o calculador para mostrar para vocês sem falar nada de português. É porque eles acham, ah, por que vou aprender português se meu tempo é mais para ganhar dinheiro?
Sim, sim. Então, tá aqui rápido, ó. Quase 15 reais, vai. Compra. Talvez... Não quer comprar, vai embora. Uhum. Não fica aqui olhando para mim. É meio assim, a forma como ele trata. Mas eu imagino que isso daí não tem a ver com a cultura. Isso daí tem a ver com o que o cara quer. Se você vê a... Se você for pegar uma... Se for no puteiro aqui no Brasil, você vai falar com uma brasileira, se você não quiser comer ela, ela vai embora e vai ficar puta. É, isso é, eu acho que é do jogo da venda e da compra. E esse cara precisa vender muito, porque ele precisa pagar uma família que é muito maior do que a gente imagina. Eu entendo o que você está querendo dizer e faz muito sentido. Eu acho que o ponto aqui é... os chineses são um povo... Os chineses são um povo educado, mas o brasileiro te surpreende demais nesse quesito.
É, também acho que porque esses chineses que... Os primeiros chineses que chegaram aqui são todos esse tipo de comerciantes, talvez não tinha muita... não estudou tanto, não chegou na faculdade, aí chegou no Brasil só para fazer comércio. E essas coisas também deixam vocês ter outra impressão da gente. Mas acho que isso já está mudando bastante, porque agora, nesses... entre esses 5, 10 anos, até 10 anos, acho que está chegando mais chineses bem educados. Falando bem educados também no sentido da educação, que já fez a faculdade, já trabalhou bastante, entendi. Chegou no outro lado.
Já está em outro patamar de, de informação.
Falam português, ou se não, pelo menos falam inglês para se comunicar.
E essa questão capitalista, só para finalizar esse papo, como é que funciona lá na China? Porque a China é socialista, certo?
Socialista.
Ela não é comunista.
Ela é comunista,
ainda está comunista.
Sim, sim.
E como é que funciona isso? Vocês têm uma divisão social, divisão econômica, o imposto do mais rico vai para o mais pobre. Como é que funciona isso?
Sim,
eu queria entender, essa questão. Se você souber, obviamente, se não souber, a gente vai para outro assunto. Eu queria muito essa curiosidade de como funciona o comércio na China, como funciona o capitalismo na China. O cara, porque eu cada vez, eu fui para Las Vegas esses dias e eu vejo que os chineses estão comprando os maiores cassinos e eles são muito capitalistas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não é capitalista porque é socialista. Vai pro estado, como que é?
Ah, primeiro, o cassino é ilegal na China.
Na China.
Continental. No Macau, sim. Na parte da Macau é ilegal. Aí...
Mas eles comprando na... Eu falei que eles estão comprando em Las Vegas.
Ah, sim, sim. Eles têm negócios com eles e tudo. Mas acho que a gente não chama de capitalismo. A gente não é capitalista.
Uh-huh.
A gente é socialista, comunista. Mas a gente tem um mercado aberto. Porque antes a gente nem tinha mercado aberto. A gente era como Cuba mesmo.
Sim.
Tipo, tem um mercado bem fechado. Aí, nos anos 70, a gente abriu o mercado para o mundo. Aí o comércio fica igual em qualquer outro lugar do mundo. O comércio é
livre. Mas onde está esse socialismo de vocês?
Onde está?
É.
Na filosofia.
Na filosofia só?
Mas acho que...
Porque não tem nada a ver com Cuba. Nada a ver com...
É porque a gente começou assim. Tipo, começou a guerra, depois mudou o Partido Comunista. Aí virou socialista. Mas como a gente precisa ainda desenvolver...
Vou dar uma parada aqui. Peraí. Tô gravando o podcast, fala aí.
Ah, tá. Beleza, você dá a volta no quarteirão depois pra ir lá?
Onde que é?
Tem que dar a volta no quarteirão, cai lá.
Tá bom, vou dar a volta aqui. Valeu. Bom, a gente tava com uma carona aqui que eu não entendi. Vai, continua, por favor. Estamos finalizando esse assunto.
Vai. Então, a gente sempre foi ou é socialista, mas com a questão de tem que desenvolver também a economia, o comércio, aí não tem como a gente não abrir o mercado. Isso ficaria ruim para um povo tão grande. E aí, então a gente abriu o mercado e parece meio capitalista, talvez, para vocês. Não é tão socialista, comunista, que
sim,
parece que
é
um foi,
mercado aberto, né? Não pode
foi
ser socialista.
A ideia. Mas é tipo, acho que na China não tem tanto esse sentido de classe. Tipo, classe alta, classe meia, classe... baixo, a gente não chama assim. Acho que no ocidental tem mais disso, de chamar de classe. A gente só pensa, ah, qual é o salário que você tem, então você, a partir desse salário, você paga qual imposto.
Sim, mas vocês têm, por exemplo, tudo é estatal, né? Imagino, assim, o...
Não, agora não, já não,
não é,
é
mais
tudo
privatizou?
Estatal. Bastante.
Que demais, cara. Eu não imaginaria. Tá vendo? É uma visão que eu não tenho, uma visão errada. Uhum. Na minha cabeça, os serviços lá, basicamente, são todos públicos. Mas, assim, hospital é público e privado. Tem os dois.
Tem os dois.
É igual no Brasil.
Tem os dois, mas não é igual do Brasil, porque,
porque o público, público é bom.
É melhor. Entendi. Privado é mais, tipo, é pequeno. Normalmente, um hospital privado é menor. Aí não tem tantos serviços igual o público.
Sim. Deixa eu falar aqui com o cara aqui, peraí. Fala, irmão.
Ela desceu primeiro, hein, meu querido.
É mesmo? Você
colocar bem no canto.
Então, beleza. Então, vou encerrar aqui. Então, só pra... Tô gravando aqui o podcast. Seguinte, acabamos de chegar no Hilários. Foi mais uma carona maravilhosa com a Gingingue. Obrigado, viu, Gingingue? Acho você demais. Você gostou dos assuntos? Foi legal? Deu pra falar bastante? Entendemos sobre China e Brasil? Então, senhoras e senhores, pô, brigadaço aí. Se você gostou, compartilha. Eu nunca falei isso no podcast, mas, pô, adorei esse papo, cara. Vão atrás dela, tem vídeos no YouTube, né? Gingingue,
Chinesa Brazuca.
Essa Chinesa é... Brazuca que tá assim?
É.
Chinesa Brazuca, e tá no Instagram como?
Instagram também, Chinesa Brazuca.
Chinesa Brazuca, cara. Vale muito a pena, eu falo... E vocês conhecem o meu critério, cara. Quando eu falo que vale a pena, porque vale a pena mesmo. Ela é muito boa, o texto dela é maravilhoso. Ela vai abrir agora o meu show aqui, que eu acho divertidíssimo, tá bom? Valeu, gente. Vamos
agora
voltar quando der.
Falar, foi um prazer. Agora, foi um...
Agora pode falar em chinês, inclusive.
Ah, 很高兴给大家带来这次的节目. Então, 谢谢大家.
Saúde.